Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
O consultório do Rádio Livre hoje trata sobre o lúpus, uma doença que chama atenção no mundo em todo, inclusive hoje é o Dia Mundial do Lúpus. Sabe quem tem lúpus? A cantora Lady Gaga, por exemplo, é uma das pessoas que tem lúpus no mundo. O lúpus é uma doença que causa muita dor nas articulações, problemas na pele também, e não tem cura, mas tem controle. E para a gente entender mais sobre o lúpus, nós convidamos o médico reumatologista, Dr. Bruno Fontes. Dr. Bruno é reumatologista do Hospital das Clínicas, é atualmente médico assistente do Serviço de Reumatologia do Hospital das Clínicas, nos ambulatórios de lúpus eritematoso sistêmico e síndrome antifosfolípide. Dr. Bruno Fontes, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado pelo convite.
Obrigada ao senhor por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente hoje fazendo esse consultório. Quem também está conosco é o médico geneticista Dr. Diogo Soares. Dr. Diogo, além de médico geneticista, ele também é doutor em ciências, é médico geneticista do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e responsável pelo serviço de genética do Hospital Português. Dr. Diogo Soares, muito boa tarde também, seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Anne. Prazer estar aqui mais uma vez, conversando com você. Boa tarde a todos os ouvintes.
Prazer todo nosso em recebê-lo mais uma vez aqui no nosso consultório. Doutor Diogo, lúpus é uma doença autoimune, ou seja, nosso sistema imunológico começa a nos agredir, né? Agredir ele mesmo, assim, o nosso organismo. Então, por que algumas pessoas têm lúpus e outras não? Assim, é realmente algo relacionado à genética daquela pessoa?
Excelente questionamento, Anne, e como você bem pontuou, existe um fato muito marcante no lúpus, que é uma predisposição muito clara em função do gênero, né? Então a gente sabe que as mulheres são muito mais propensas a desenvolver lúpus do que os homens, isso quase que numa proporção de 9, às vezes 10 vezes mais frequente nas mulheres. O Bruno aí me corrija se eu estiver equivocado. E existem vários fatores que buscam explicar isso, né? A gente vê que além do gênero existem outras questões, por exemplo, a raça, né? Então, os caucasianos, né, os brancos, eles têm menos incidência de lúpus do que, por exemplo, os afrodescendentes, né? Então, todas essas informações fazem com que a gente ligue realmente o alerta para fazer uma associação com questões genéticas, né? Existem duas grandes situações quando a gente pensa na genética do lúpus, ou seja, num fator causal ali hereditário, tá? O primeiro cenário é quando a gente tem o lúpus se manifestando numa idade muito jovem, tá? Então, o lúpus em crianças, né, o lúpus infantil, ele tem uma forte, uma marcada relação com fatores hereditários, né? Então, é o que a gente chama de um lúpus monogênico, ou seja, tem um determinante genético, ou seja, uma falha em um gene específico, e aquele gene torna aquele indivíduo mais suscetível ao desenvolvimento de lúpus. Já é, de certo modo, bem conhecido, né? Isso já suscita a suspeita, normalmente, do pediatra, do reumatologista pediátrico, do imunologista, para que se pense numa relação genética, e aí a gente tem um cenário um pouco mais conhecido, né? Existem um pouco mais aí de 30 genes que estão relacionados com a predisposição genética ao lúpus, tá? E aí, nesse cenário, a gente vê com muita frequência histórico na família, a gente vê outros sinais, outros sintomas, além da própria doença do lúpus, né? Entra muito num grupo de doenças que a gente chama de erros inatos da imunidade ou imunodeficiências primárias. E existe um outro grupo, que é o mais comum, que é o lúpus que se manifesta na idade adulta, né? E aí, normalmente, nesse cenário, existe um somatório de fatores. A gente fala muito de uma doença multifatorial. Então, tem questões genéticas que tornam aquele indivíduo mais suscetível? Tem. Inclusive, agora, há muito pouco tempo, nós tivemos uma grande publicação numa das revistas científicas de maior impacto do mundo, né, a Nature, falando sobre essa questão da genética, né, como se tivesse sido encontrado uma causa única genética para o lúpus. Isso não é bem assim, né, não é o primeiro gene que é associado como um fator de risco para o lúpus, De forma muito curiosa, esse gene ele está localizado num cromossomo ligado ao sexo, no cromossomo X. Então, isso é um dos sinais que talvez justifique a gente observar uma frequência muito maior de lúpus nas mulheres do que nos homens, tá? Mas existem sempre um componente ali multifatorial, né? Tem fatores ambientais, que podem desencadear o lúpus.
Ainda falando sobre esse cromossomo que o senhor falou, né, que é o X, né, o do sexo, que vai definir aí se vai ser um menino, se vai ser uma menina, seria uma falha no gene desse cromossomo, é isso? Que aí daria uma chance maior daquela pessoa, daquela mulher ter lúpus?
É isso, Anne. Nessa região, né, que a gente chama do cromossomo X, existem vários genes, tá? E nessa região específica tem um gene, que nesse caso chama-se TLR7. Então, ele é um gene que está vinculado a uma resposta imunológica. E a gente já tinha alguns estudos preliminares que apontavam uma possível interferência desse gene na gênese, do lúpus, né? E o que se viu é que essa alteração genética nesses pacientes que foram estudados levam à hiperativação dessa via, né? Então, causam exacerbação da resposta inflamatória, em pacientes que têm esse tipo de alteração, né? E muito curiosamente, esse gene também ele exerce, né, dependendo da alteração que é observada, quando você tem uma perda de funcionamento desse gene, ele também exerce um fator protetor, né, para algumas outras doenças. Isso a gente também vê no lúpus, tá? Existem algumas alterações genéticas que tornam os pacientes mais vulneráveis a ter lúpus e tem alguns fatores genéticos que são protetores. Como que a gente vem vendo agora, por exemplo, no cenário da Covid, né? Por que que tem pessoas que têm uma forma muito grave da Covid e outras pessoas que não têm manifestação nenhuma? Então, existe uma influência muito clara da genética, do sistema imunológico nesses pacientes.
Tá certo. Doutor Bruno, deixa eu conversar também um pouquinho com o senhor. Que fatores ambientais também a gente podia destacar que podem aí levar a pessoa a ter lúpus?
A gente tem alguns fatores ambientais relacionados à patogênese, ao surgimento do lúpus. Um dos principais é a exposição à radiação ultravioleta, certo? A própria radiação pode lesar a pele, induzir lesão nas nossas células da pele e promover uma resposta inflamatória, seja na pele ou ser o gatilho para a exacerbação de lesão em alguns órgãos. Certo? Por isso que é extremamente importante a fotoproteção dos nossos pacientes com lúpus, certo? Outros fatores ambientais, tem algumas infecções que a gente sabe que podem ser um gatilho para o lúpus se manifestar. Uma dessas é a infecção viral, dentre eles um vírus chamado Epstein-Barr, certo? Outro chamado citomegalovírus. A gente tem essas associações. Existe uma associação também do tabagismo, certo? Pacientes fumantes têm um risco maior de desenvolver lúpus, inclusive pela possibilidade de ter manifestações mais graves da doença. Então, realmente é um mix de fatores genéticos, ambientais, que determinam a doença.
Mas para a pessoa ter lúpus, ela tem que ter na genética essa probabilidade maior, né?
Isso. Existe um risco genético. Como foi falado, principalmente na população pediátrica, existe essa correlação de genes mais específicos, mas, por outro lado, existem diversas outras alterações, certo? Que vão determinar o surgimento do lúpus. Não é na população adulta, a gente não tem um gene específico que vá ser determinante, certo? Mas tem diversos, e um que foi citado, do TLR. Sete tem um papel importante.
Ô, doutor Bruno, agora o
Eu acho.
lúpus, ele também é uma doença, né, que causa muitos sintomas. A gente conhece muito o lúpus pelas dores. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas dores, assim. Geralmente são dores nas articulações, não é isso?
Isso, o lúpus, na verdade, ele tem manifestações em diversos órgãos e sistemas do corpo. O que a gente mais vê no dia a dia são manifestações mais cutâneas, manifestações da pele e manifestações das articulações, como você bem citou, Anny. E o caráter dessa dor é uma dor que a gente chama de inflamatória, que certo? Geralmente o paciente tem uma dor que tende a ser mais ao repouso, que tende a melhorar um pouco quando o paciente se movimenta, certo? Pode causar inchaço nas articulações ou não, certo? Então, é basicamente isso. Geralmente faz do articular em diversas articulações.
Mas pelo que o senhor está descrevendo, dor nas articulações, inchaço nessas articulações, também parece muito um quadro de chikungunya. É muito
Sim,
comum se
sim.
confundir aí o lúpus com chikungunya ou até com outras doenças também que causam essas dores?
Sim, pode haver esse fator de confusão inicial, mas a gente sabe que, a gente vê que os pacientes com chikungunya, eles tendem a ter um quadro mais agudo, sabe? Geralmente faz uma febre mais marcante, a dor tende a ser de um início mais súbito, sabe? Diferente do lúpus, geralmente as manifestações articulares tendem a ser mais insidiosas, vão aumentando ao longo do tempo, certo? A forma da chikungunya marcadamente faz um quadro mais agudo, quadro mais súbito mesmo, mais rápido.
E
Então, realmente,
fibromialgia? Para quem tem fibromialgia, essas pessoas também têm mais risco de ter lúpus ou não tem esse risco, mas quando tem, se complica ainda mais por causa justamente dessas dores?
isso, a fibromialgia é outra entidade, outra doença reumatológica que tende a cursar com dores difusas, não só na articulação, mas tende a ser uma dor mais muscular, uma dor. A clínica dos pacientes é de uma dor generalizada. Então, a gente não encontra a inflamação na articulação, como é o caso do lúpus, da artrite reumatoide, da chikungunya. Realmente, a gente não vê esses sinais inflamatórios, a gente percebe esse quadro de dor mais generalizada. Nos pacientes que têm lúpus, que têm dor crônica, que podem ter dor crônica, podem se manifestar com quadro semelhante à fibromialgia ou ter fibromialgia associada, certo? Mas o contrário, a gente não, habitualmente a gente não vê. Os pacientes com fibromialgia não têm maior risco de desenvolver lúpus.
Entendi. Tá certo, doutor Diogo. Lupus, por ser uma doença autoimune, ela também, a gente pode dizer que ela não é contagiosa, né?
Exatamente. O lúpus, ele pode ser desencadeado, né, por um agente infeccioso. Então, o lúpus, como outras doenças autoimunes, né? Então, a gente tem sempre um gatilho. Então, só para complementar um pouquinho a ideia dessa ligação do lúpus com a genética, que você perguntou, então, todo lúpus, ele tem essa base genética, sim, né? Existe aquele primeiro grupo, que eu volto a falar das crianças, que é o que a gente chama de lúpus monogênico, mas nesse lúpus mais comum, são pequenas alterações que isoladamente são muito comuns na população, mas que se você tem só uma alteração genética, que a gente chama de polimorfismo, não vai tornar a pessoa mais vulnerável. Mas se você tem uma combinação de padrões genéticos que tornam aquela pessoa mais propensa à autoimunidade, você vai estar mais candidato. Então, por exemplo, a infecção pelo Epstein-Barr, que foi citada, né? A infecção por outros agentes virais, são muito comuns. E se a gente fosse diretamente na mesma proporção, né, todo paciente que tivesse infecção por esse vírus ou por alguns outros da mesma família, etc., tivesse lúpus, a gente teria uma incidência muito maior. Então, tem alguns determinantes genéticos que tornam aquela pessoa mais vulnerável a desenvolver autoimunidade. Mas não é, de forma alguma, uma doença infecciosa ou uma doença transmissível, né, de forma alguma, tá?
Doutor Diogo, eu queria também que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da idade. O senhor disse aí que pode ter a criança, né? A criança pequena, mas também pode surgir na fase adulta. Nessa fase adulta, existe uma faixa etária que seja mais comum de aparecer ou não? Por exemplo, a gente está falando aqui que, inclusive, que a maioria é mulher. Tem até um dado da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que mais de 60 mil brasileiros, são cerca de 65 mil, têm lúpus. E a maioria deles são mulheres. Mas aparece mais em qual fase da vida, assim, da mulher adulta? É numa idade fértil? Hoje é quando a mulher tem mais idade? Existe esse recorte?
Isso varia um pouco, né, em função da população estudada, mas gira em torno da terceira década de vida, terceira, quarta década de vida, normalmente onde a gente observa uma incidência um pouco maior, tá? Então, em geral, sim, são pacientes jovens.
Tá certo. Gente, a gente vai continuar conversando aqui com os doutores sobre lúpus. Doutor Bruno, além das dores que o lúpus causa, ele também pode causar problemas na pele, não é isso?
Isso. Tem diversas lesões cutâneas que podem estar associadas ao lúpus eritematoso sistêmico. A lesão mais clássica que é classicamente descrita, é uma lesão habitualmente na face, certo? Na região das bochechas, certo? Mas pode fazer lesões disseminadas, lesões mais localizadas, enfim, tem um espectro grande de lesões. Mas habitualmente o que chama atenção aqui são lesões que são desencadeadas ou pioram com exposição solar, certo? Isso é algo que a gente tem que ficar bem alerta para a possibilidade de lúpus eritematoso sistêmico.
Então, no caso, a pessoa pode ter lúpus, não saber, não sentir dor, é isso. E aí, com essa exposição solar, aí esse lúpus, ele aparece com os sintomas e aí começa as erupções na pele, seria assim?
Isso, a gente até divide o lúpus na forma cutânea, isolada, certo? Que é o lúpus eritematoso cutâneo, e a forma sistêmica, quando a gente tem acometimento de alguns outros órgãos. A articulação é o órgão mais clássico, assim, mas pode ter a forma só de lesão cutânea, certo? Que pode ser de diversos espectros, seja lesões menores, a lesões mais disseminadas, lesões mais graves, certo? São lesões muito pleomórficas, muito diversas, certo?
Entendi. Doutor Diogo, uma mulher que tem lúpus, se ela engravidar, o bebezinho dela corre risco de ter também? Ela na gravidez passar pro bebê ou não?
Anne, depende muito da causa do lúpus, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa paciente que tem aquela forma que eu comentei contigo do lúpus monogênico, lúpus que começou ali na infância, se a gente confirma que ela tem um gene específico ali como causador, esse risco ele pode ser de até 50% de transmissão, né, para cada gestação, tá? Mas pensando numa paciente que começou uma forma mais tardia do lúpus, né? Então, ali já na idade adulta, né? Depois de 20, 30 anos, né? Que é a média de idade que a gente tem de início dos sintomas, e ela eventualmente engravida, a chance dela transmitir isso é uma chance pequena, né? A herdabilidade, que a gente chama do lúpus, dessa forma mais comum que a gente conhece, ela é relativamente baixa, tá?
Mas há algum risco de engravidar nessa a pessoa que tem lúpus? Porque, como o senhor falou, se a mulher que aparece que tem o lúpus numa idade mais adulta, pode ser uma idade fértil, né? Se é a partir dos 30 anos, por exemplo, pode, é a idade fértil da mulher. Então, há algum risco dela engravidar tendo lúpus?
É preciso, idealmente, é preciso haver um planejamento ali daquela paciente, porque existem alguns fatores ali de risco, tá? A primeira coisa que já, de pronto, merece uma atenção especial é o tratamento, né? Então, o tratamento do lúpus, ele envolve, por vezes, medicações que podem ter um efeito que a gente chama de teratogênico, ou seja, pode levar a malformações fetais. Então, isso causaria um comprometimento para o feto, não necessariamente ligado à doença, lúpus, mas ligado ao tratamento da doença. Então,
Entendi.
é importante ter esse planejamento, a paciente jovem com lúpus, né, que está em idade reprodutiva, que planeja ter filhos, né, que vai suspender os métodos contraceptivos, ela deve conversar, sim, com seu reumatologista, com seu imunologista, enfim, para que seja feito um planejamento, um ajuste do tratamento medicamentoso, para que a gente possa minorar esses riscos, certo? E tem algumas outras particularidades. Então, é uma gestação de mais alto risco. É uma época em que você, dependendo, por exemplo, da produção de alguns anticorpos ali durante a gravidez, você pode ter repercussões para o feto. Então, tem que ter alguns cuidados numa gravidez que demanda uma atenção diferenciada.
Tá certo. Ladjane de Campina do Barreto está com a gente aqui ao telefone. Ladjane, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao consultório. Ladjane está na linha 1? Está na linha 2, Ladjane? Eu acho que caiu então a ligação aqui da Ladjane. Qualquer coisa ela liga novamente, a gente tenta aqui conectá-la. Então, deixa eu passar aqui para o doutor Bruno. Doutor Bruno, como é o tratamento do lúpus? Já que lúpus não tem cura, tem controle, como é que a gente faz esse controle? Assim, a pessoa vai ter que tomar medicação, por exemplo, a vida inteira?
O tratamento do lúpus, existe o tratamento medicamentoso, certo? Que é o habitual, e existe também o tratamento não medicamentoso. Com relação às medicações, certo? Existe uma medicação que é realmente muito importante para o lúpus, que todo paciente precisa fazer, certo? E a gente vai tratando a depender do que a gente tá tendo em manifestação, certo? Pacientes com manifestações renais, por exemplo, uma lesão renal mais importante, um acometimento do cérebro, da medula, precisa de um tratamento mais intensivo, com medicações que a gente chama de imunossupressoras, certo? E alguns pacientes com manifestações menos extensas, a gente trata com outros tipos de medicação. Mas, habitualmente, o tratamento, a gente usa medicações para tentar diminuir essa resposta imune, certo? Que está aumentada no paciente com lúpus.
Certo, a gente
Mas,
ainda vai
habitualmente,
falar.
a medicação diz. Oi.
Pode falar agora porque estava dando um problema na internet, mas pode falar, doutor.
Ah, certo. Mas existe uma medicação que é a medicação clássica de tratamento para o lúpus, que é a hidroxicloroquina, certo? Habitualmente, todos os nossos pacientes, se não tiver contraindicação, deve ser feita. Uma medicação que diminui o risco de manifestações mais graves, protege de manifestações renais mais graves. É uma medicação que é muito importante. E nos quadros mais agudos, a gente acaba lançando mão de algumas medicações como corticoide, certo? Para momentos eventuais, certo? Não é o objetivo ficar a longo prazo.
Tá certo. Ladiane voltou aqui com a gente ao telefone. Oi, Ladiane, boa tarde.
Boa tarde, Anne. Feliz Dia das Mães para você.
Para você também.
Eu tenho duas perguntas. A primeira é se lúpus é uma doença hereditária. E a segunda é como é que a gente faz para saber quais são os sintomas que a gente faz para procurar um médico para descobrir esse problema. Porque tem gente que diz assim, não, a hanseníase é dormência. O vitiligo é pintadinho. Qual é o sintoma do lúpus? Obrigada aí, boa tarde.
Obrigada também, viu, Ladiane? Então, vamos começar pelo sintoma. Doutor Bruno.
Certo. Então, a gente foi falando mais ou menos um pouquinho, mas os sintomas podem acontecer em diversos locais do corpo, certo? Mas o que é mais expressivo, realmente, esse quadro articular, essas dores que não melhoram, que fazem inchaço nas articulações, essas manifestações na pele, principalmente nas áreas que a gente chama de fotoexpostas, áreas que a gente recebe mais o sol, como face, os membros, certo? Ter essas manifestações cutâneas, articulares, pode causar problemas renais também, certo? Manifestações no pulmão, o paciente pode ter dor no peito, derrame na pleura, água na pleura, como a gente fala, certo? E até outras manifestações, como neurológicas, como eu falei, enfim, mas as manifestações mais frequentes são essas, manifestações cutâneas, em áreas que recebem mais irradiação do
Do
sol e
sol.
as articulares.
Ô, doutor, só para deixar mais claro para a Ladejane, essas manifestações que aparecem na pele, são manchas vermelhas, são manchas esbranquiçadas, ficam carocinhos, como é que fica essa pele do paciente que tem lúpus?
Perfeito. Então, podem ser diversas manifestações, mas o mais clássico são manifestações, manchas vermelhas na região da face, do rosto, nessa região das bochechas. E pode acontecer também lesões que abrem, que formam úlceras, mas é menos comum. Mas, assim, são diversos tipos de lesão. Certo?
Tá, tá
Não sei se
certo?
ficou claro.
Agora, não, ficou sim, claro. Só para a gente tirar essa dúvida, né? Porque como podem ser muitas manifestações na pele, para que os nossos ouvintes, inclusive a Ladjane, obrigada, viu, Ladjane, pela pergunta, consiga visualizar, de fato, o que seriam essas manchas. Agora, ela também perguntou, doutor Diogo, se lúpus é hereditário?
Oi, Ladjane, muito boa a sua pergunta, bem completa. E aí, assim, de modo geral, a gente fala que toda doença hereditária ela tem a base genética, mas nem toda doença genética necessariamente é hereditária, tá? E eu acho que o lúpus é um bom exemplo para isso. Na grande maioria das vezes, o lúpus ele não é hereditário. Ele tem essa base, esse fundo genético, mas não tem necessariamente uma transmissão, né? Uma herdabilidade. Então, a gente pensa no lúpus hereditário, naquele lúpus que começa nas crianças, naquele lúpus que vem associado com outros sinais e sintomas, naquele lúpus que vem, às vezes, associado com outras doenças autoimunes, né? Então, as pessoas pensam que não podem andar juntas, mas pode acontecer sim. Então, é possível o paciente ter um lúpus e ter uma outra, uma tireoidite de Hashimoto, ou ter uma síndrome, enfim, Sjögren, enfim, tem alguma outra doença autoimune associada. Então, é um fenômeno que a gente chama de poliautoimunidade. Então, este é um sinal de alerta para a gente pensar no possível causa monogênico, ou seja, ter uma falha em um único gene e isso pudesse ser hereditário. Mas a maioria das pessoas, então, a gente pode dizer sim que é uma doença genética não hereditária, né? Tem uma influência genética, mas não tem um fator hereditário associado.
Agora a gente vai ouvir a Marcela. Ela enviou um áudio aqui para a gente pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir a pergunta dela.
Boa tarde, queria saber. Eu tenho 18 anos. Queria saber se minha filha poderia também ter. E qual sintoma se ela tiver, para eu saber, eu já vai começar a fazer um tratamento.
Obrigada, Marcela. Marcela mandou outra mensagem aqui, ela dizendo que agora está com a doença em atividade. E aí, justamente, perguntando se a filha pode ter, doutor. Doutor Diogo?
Oi, Anne, você quer
Conseguiu
me
ouvir a
responder?
Marcela?
Consegui. Então, em princípio, pensando que foi um diagnóstico mais tardio, né? Estou imaginando que a doença foi um diagnóstico recente, ela já tem uma filha aí com 18 anos, então ela não teve esse diagnóstico na idade jovem. A gente pensa num caso isolado, né? Então, ter uma chance muito pequena da filha ter também o diagnóstico de lúpus, né? Então, normalmente é feito no acompanhamento de rotina, né? Então, se ela não tem nenhum sintoma que justifique, não tem nenhuma alteração de pele, não tem dor articular, não tem nenhuma alteração do funcionamento renal, não tem nenhum sinal que no médico clínico, né, suspeite de que possa ter um lúpus associado, em princípio não tem nenhuma necessidade de fazer nenhum exame específico e muito menos nenhum medicamento, né? Não existe uma medicação que vá prevenir o diagnóstico, né, de lúpus. Só ter indicação de investigar se tivesse algum sintoma.
Tá certo, respondido então aí para Marcela. Hoje é o Dia Mundial do Lúpus e a gente está trazendo aqui esse debate para tirar as dúvidas de todo mundo sobre essa doença que é autoimune, não tem cura, mas tem controle. E é uma doença que muitas vezes maltrata bastante os pacientes. E aí nós estamos conversando com o médico reumatologista, doutor Bruno Fontes, e também com o médico geneticista, doutor Diogo Soares. Doutor Bruno, com relação a esse controle da doença, existem níveis de lúpus, assim, tem lúpus que são mais graves e outros casos que são mais leves também? Doutor Bruno? Doutor Bruno, tá me ouvindo?
Desculpa.
Opa,
Oi.
agora estamos ouvindo.
Agora sim. A pergunta sobre a gravidade, realmente, uma das formas de avaliar é pelos órgãos que estão sendo acometidos, certo? Em alguns órgãos mais nobres, como o cérebro, como a medula, como os rins, certo? São manifestações mais graves, certo? Mas também pode acontecer, o paciente pode ter lesões cutâneas que são mais graves também. Certo? Tem paciente que tem lesão mais disseminada, certo? Outras manifestações mais graves do lúpus são anemia, pode fazer uma anemia mais importante, que a gente chama de anemia hemolítica, certo? O paciente tem uma queda rápida das hemácias, certo? Pode fazer queda das plaquetas também, dos leucócitos, enfim. Então a gente vai definindo pelo local e pelo grau de acometimento daquele órgão, certo?
Se a pessoa começa com lúpus considerado leve, mas se ela não tratar, não começar a tratar isso, pode realmente se agravar? Ou é o tipo de lúpus que pode ficar mais grave ou não?
Sim, são essas as variáveis. Tem paciente que tem um quadro que não tratou de forma adequada e evoluiu para manifestações mais
Certo.
graves, certo? E o próprio controle da doença tende a abrandar as lesões. Então, É mais ou menos isso. Então, por isso que é muito importante o acompanhamento bem regular desse paciente para a gente flagrar as manifestações de uma maneira mais precoce para tentar intervir o mais brevemente possível, sabe?
O estilo de vida de uma pessoa com lúpus também precisa mudar, doutor? Fazer mais atividades, por exemplo?
Sim, é importantíssimo. A gente sabe que pacientes que fazem atividade física tendem a ter uma doença, tendem a ter um melhor controle da doença, evitar exposição ao sol, fotoproteção, é muito importante, protetor solar, certo? Então, não fumar, os pacientes que não fumam tendem a ter melhor resposta aos nossos tratamentos, certo? Então, o tabagismo é algo que tem uma correlação bem negativa com o lúpus, sabe? Então, quem fuma tem doença mais grave e tem pior resposta ao tratamento. Então, basicamente isso. Então, a gente realmente orienta as mudanças de estilo de vida, que é basicamente isso: fotoproteção, evitar a exposição e evitar tabagismo e atividade física. É basicamente o que os pacientes precisam.
O senhor falou sobre o tratamento medicamentoso do lúpus, né, que o senhor disse que na maioria dos casos é feito com a hidroxicloroquina. Existem casos em que não se toma remédio, que existe outro tipo de tratamento?
Veja, depender das formas que o paciente está tendo, certo? Tem paciente que tem uma lesão na pele muito pequena, que está estável há muitos anos, a gente consegue deixar sem tratamento, certo? Mas, habitualmente, a gente mantém o tratamento medicamentoso.
Certo, José Mário de Aldeia mandou um áudio aqui pra gente. Vamos ouvir o que é que ele disse.
Boa tarde, Ana. Aqui é José Mário de Aldeia. Minha pergunta para os doutores aí seria o seguinte: o lúpus, ele passa de pessoa para pessoa de alguma forma? Por que pergunto isso? Porque a gente às vezes tem preconceito, medo de estar perto, porque acha que vai pegar de alguma forma. Essa seria a minha pergunta. Muito obrigado e ótima tarde a todos.
Obrigada também, viu, José Mário, pela sua participação aqui com a gente. Doutor Diogo, a gente até já falou sobre essa questão do lúpus não ser contagioso, mas acho que vale a pena a gente reforçar para quem ligou o rádio agora, porque realmente há um grande preconceito, né? É mais uma barreira que a gente precisa vencer, né, doutor Diogo?
Acho muito importante essa pergunta e agradeço por ela, né, Anny? Acho que a gente precisa bater muito nessa tecla. A gente vem de uma época do passado em que o número de doenças infecciosas era muito grande, né? E às vezes sem um tratamento adequado, em condições às vezes sanitárias precárias. Então, eu acho que muito por conta disso, a sociedade vincula muito que qualquer alteração de pele, qualquer doença, né, que possa ter uma lesão visível aos olhos, né, ela tem a propriedade, a capacidade de ser transmitida, de ter vinculação com infecções, né? Ser transmitida ao toque ou só à proximidade. E o lúpus é um bom exemplo disso, né? Uma doença mais frequente em que a gente vê que as lesões, elas não necessariamente, na verdade, na imensa maioria das vezes, elas não vão ser transmitidas. E a gente tem tantos outros exemplos de doenças, e aí puxo a sardinha aqui para o meu lado, né? Outras doenças genéticas, que a gente chama de genodermatoses, né? São doenças que podem ter lesões de pele. Uma das mais comuns é a neurofibromatose do tipo 1, então são doenças genéticas mais comuns, e que a gente vive tanto essa estigmatização. As pessoas evitam o contato, evitam o convívio por achar que vão pegar a doença, né? Então isso não existe, né? O lúpus, ele não vai ser transmitido pela proximidade, pelo contato, né? Aquelas lesões de pele, elas não são decorrentes de uma infecção. São decorrentes de uma resposta inflamatória do corpo, né? Um erro no processamento. Então, o sistema de defesa da gente, o sistema imunológico, ele nos protege contra infecções, sim, mas no cenário das doenças autoimunes, ele atua de forma exagerada e frente a uma resposta que ele não deveria montar, né? Então, ele começa a destruir estruturas do próprio corpo, por isso o nome autoimune. E às vezes as estruturas que são danificadas ali é exatamente a pele, né? Então ali você vê uma inflamação, parece às vezes, né, um aspecto de uma pele ferida ou infectada, mas não é, não está infectado e por consequência não vai ser transmitido. Então, por favor, não vamos fazer essa vinculação, né? Muito, muito bom a gente ter esse momento para traduzir isso e conscientizar a população.
É verdade, vamos cuidar e não julgar as pessoas, ter preconceito não está com nada, gente. Agora, doutor, ainda voltando sobre a questão das mulheres que têm lúpus, já que somos a maioria, né, que dos pacientes que têm lúpus, e quando o senhor fala na idade fértil, isso está relacionado também à questão dos hormônios femininos?
São várias teorias, Anne, que são levantadas quando a gente pensa nessas doenças que se manifestam mais frequentemente em mulheres, né? Certamente uma das primeiras hipóteses que se estabelece é essa, né? Então deve ter uma influência hormonal, tá? Mais recente, agora quando a gente consegue estudar mais geneticamente os pacientes com lúpus, a gente está vendo que talvez tenham questões para além das hormonais, talvez realmente tenha uma base genética que tem um peso maior para justificar por que as mulheres são mais propensas a ter lúpus, né? Volto a citar esse estudo, que saiu agora há pouco, né? Foi muito noticiado amplamente. Sim. No mundo todo, e ele foi um dos estudos que reforça realmente essa hipótese, mas não é o primeiro, né? Já vem alguns anos que a gente vem encontrando evidências genéticas que estão localizadas ali no cromossomo X, né? O cromossomo sexual, que justificam, então, a gente encontrar essa frequência maior de lúpus em mulheres.
Tá certo. E por falar nas mulheres, a Sueli mandou aqui um áudio para o nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutores. Eu gostaria de saber se lúpus tem alguma coisa a ver com alopécia. Obrigada.
Então, doutor Bruno, lúpus e queda de cabelo, tem essa relação?
Sim, perfeita pergunta, muito, muito bem lembrado, certo? É uma das manifestações comuns do lúpus, a queda de cabelo, certo? Podem ter diversos tipos, tá? Realmente precisa ser investigado, certo? Paciente que tem mulher jovem com queda de cabelo mais frequente, com ou sem lesão no couro cabeludo, a gente tem que pensar na possibilidade de lúpus, sim. Muito, muito bem lembrado, muito pertinente.
Gente, hoje é o Dia Mundial do Lúpus, é justamente para dar visibilidade a essa doença. Então, ficam aqui as orientações de Dr. Bruno Fontes, que é médico reumatologista que trata essa questão das dores, principalmente dos pacientes com lúpus. Do Dr. Diogo Soares, que é médico geneticista, falando e explicando um pouco para a gente também a relação da genética com o lúpus. E, claro, se você está com dores articulares, se você está com manchas na pele, se você, até mesmo essa queda de cabelo aí intensa, vale muito a pena você procurar um médico sempre. Aí você vai no dermatologista, se for uma questão de pele, de cabelo, se for dor, vai no reumatologista, mas vai. Não fica com uma dúvida, não fica com sintomas, sem saber, imaginando o que é. Vai. Se for lúpus, começa a tratar, tem tratamento. O que importa é que você comece a fazer esse tratamento para ter qualidade de vida também. Doutor Bruno, muito obrigada por esse consultório de hoje, pelas orientações, viu? E seja sempre muito bem-vindo com a gente.
Agradeço, muito, muito, muito bom esse espaço de tirar dúvidas da população. Muito legal, Anne.
A gente que agradece, viu? Agradecemos muito sua participação, sua disponibilidade. Doutor Diogo também, muito obrigada, viu, doutor Diogo, pela disponibilidade de sempre, por sempre estar aqui com a gente também, trazendo muitas orientações e tirando as dúvidas dos nossos ouvintes.
Anne, obrigado mais uma vez, sempre muito bom estar por aqui e contem comigo sempre. Um abraço a todos os nossos ouvintes e vamos seguindo.
Vamos
seguir.
Prevenção
é sempre o melhor caminho.
Exatamente. Contem com a gente sempre também, com o consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre também. Amanhã a gente volta às 14h. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Wesley Amaro, Edilson Lima e Aldecir Júnior. No apoio, Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.